Eu vinha pensando em como está o mundo hoje e os ensinamentos do mundo que ele tem procurado ensinar os jovens, as crianças. E eu até fiquei preocupado outro dia. Nós estávamos, minha família, eu, pastor Rafael, minha filha, os netos, tudo. E nós estávamos perto de uma faculdade. E na hora de vir embora, como o meu caminho era um pouco diferente, o meu caminho não era para onde iria minha filha, meu filho, nós pegamos um Uber, chamamos, na verdade, um carro, né? Porque o Uber é o nome da firma, né? Mas tudo bem, já ficou, né? Chama um Uber, né? Aí ele veio e havia, isso era uma sexta-feira já. Não sei se era sexta, era quinta, eu sei que era tarde já, bem tarde. E tava todo mundo assim nos barzinhos, aquele monte de jovens e tal, né? E aquele homem, aquele Uber, ele sempre está por ali, por aquela região. E ele disse assim: olha o futuro do nosso país aí. Olha aí os futuros médicos, engenheiros. Falei: como assim? Lá, eles vão passar bebendo a noite inteira. E a quantidade de droga que rola aqui no meio é muito grande. Eu pego meninos aqui para levar para casa, às vezes madrugada, totalmente fora de si. E são jovens, né? A faculdade. E lugar nobre, né? Você sabe que as faculdades em lugares mais nobres é onde os jovens vão ter mais acesso a emprego no futuro. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, hein? O que vai ser? Lógico, não estamos generalizando, e nem todo jovem que sai da faculdade e vai beber alguma coisa vai ficar bêbado ou drogado ou não vai prestar. Não é assim também. Não vamos colocar uma regra, né? Então tem gente que estuda muito bem, estuda mesmo, sabe das matérias, às vezes uma sexta-noite, num sábado, ele bebe alguma coisa com os amigos e tal, se diverte, é jovem, né? Tem que ver que é jovem. Mas enfim, mas eu fico imaginando o que o mundo está ensinando. O que o mundo está propondo. Não é verdade? O que o mundo propõe para as pessoas. E o que o mundo propõe como prazeroso. O mundo propõe como sendo algo prazeroso. Eu lembro que algumas pessoas me perguntavam assim, já eu convertido tudo, mas você não bebe nada? Não que o beber ou não beber, lógico, né? Vamos falar de alcoólatra, né? Mas como se isso fosse definir a alegria da pessoa. Como se isso fosse o motivo da alegria. É isso que vai satisfazer. E não existe um prazer maior na vida. Não existe. Mas eu assino embaixo: ah, pastor, você não conhece o mundo, né? Você não conhece, pastor. Conheço sim. Você olha às vezes um pastor, Lógico, não são todos, mas você não sabe de onde Deus o tirou. E o que Deus fez na vida daquela pessoa. Então conheça o mundo. Conheça como o mundo é aí fora. Lógico, agora deve estar bem pior, né? Bem pior. Mas eu conheço. E eu garanto, não existe um prazer maior na face da terra do que estar na presença de Deus. De que estar envolvido com a presença do Senhor. Não existe. Ah, que é isso, pastor? O prazer de ter muito dinheiro. Não. Não. Ah, mas o prazer de ter muitas mulheres. Não. O prazer de ter muitas bebidas, drogas, viagens. Prazer de conhecer o mundo. Tudo é bom. Em algumas coisas. Por exemplo, conhecer o mundo. Não drogas, bebidas, essas coisas. Dinheiro é bom, verdade. Mas não chega aos pés do que estar na presença de Deus. E nós temos casos na Bíblia que identifica o quanto era bom estar na presença do Senhor. Andar na presença de Deus. E sentir a presença do Espírito Santo. Nós temos muitos casos na Bíblia em que a pessoa nem se preocupava tanto com dinheiro, essas coisas, porque Deus cuidava tanto que ele nem esquentava a cabeça, porque Deus acabava alimentando, abençoando. Não é bom. É bom, meu Deus, você ter as suas contas em dia, as coisas pagas, né? Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito satisfatório. Ninguém te ligando, ninguém te cobrando. Você chegar a conta de luz, uma conta de água, você nem olhar a data do vencimento. Tem uns que já põem débito automático, você nem olha. Nem olha a data do vencimento. Eu não gosto de débito automático porque eu gosto de ter o controle das coisas, sabe? Você acaba esquecendo aí. Às vezes você está contando com dinheiro. Mas o que, que é isso aqui que descontou, né? O débito automático assim é bom para quem tem muito mesmo, né? Tem bastante. Ou então é bem controladinho, assim, sabe? Controlar as coisas, marca bonitinho. Então, mas enfim. É bom, mas a felicidade mesmo de estar na presença de Deus é maior do que ter muito dinheiro. Porque, por exemplo, vai, a pessoa tem muito dinheiro, mas às vezes ela se preocupa. Ah, e se acontecer tal coisa? E se o governo resolver fazer tal coisa? E se um dia acontecer de novo, de o governo tomar o dinheiro que está aplicado, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, não estou dizendo que é ruim, não, mas uma preocupaçãozinha fica lá, né? A presença de Deus, não. Me fala, uma pessoa que está na presença do Senhor, ela não se preocupa assim. Talvez a preocupação é de sair da presença de Deus. Isso é uma preocupação, mas tirando isso, tudo está muito tranquilo. Tirando isso, tudo está na paz. Por exemplo, o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu. Era um homem extremamente abençoado e que não tinha muito dinheiro. Nós encontramos, por duas ocasiões, pessoas ou oferecendo, fazendo um quarto no muro da casa, ou aumentando um quarto para que ele ficasse. Até quando aquele machado lá, ele caiu na água, né? Como aquela mulher. Ô, meu marido, tô vendo que esse homem é um homem de Deus, vamos aqui fazer um quartinho aqui no fundo, colocar uma cama para ele, um candeeiro, uma mesa, para que ele possa ficar aqui. Quer dizer, em compensação, um dia um exército inteiro foi buscar ele. Um exército. O homem tem que estar na presença de Deus mesmo, para um exército. E ainda, ele fala para o jovem dele, o exército está conosco, é maior do que esse aí. E o moço não viu exército nenhum. Aí ele falou, Deus, abre os olhos dele. Aí ele viu. Aí o moço viu cavalos de fogo, seus cavaleiros. Porque eu entendo que Eliseu, esse tipo de visão, ele tinha normal, toda hora. Porque assim, olha só, um exército inteiro cerca a casa dele, onde ele estava, ou o lugar onde ele estava. Aí o moço fala assim, estamos cercados. Aí Eliseu fala, não, nosso exército é maior. Eliseu não fez uma oração e apareceu um exército. Ele só disse, não, o nosso é maior. E o rapaz falou, não estou vendo exército nenhum. Aí fala, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Aí o moço viu. Até uma vez eu trouxe uma teoria na igreja e causou uma certa discussão. Discussão não de briga, discussão teológica. Porque eu disse que anjo não é invisível. É nós que não vemos os anjos. Se eles fossem invisíveis, um monte de gente não tinha visto. Por exemplo, Maria viu um anjo. Então ele não era invisível. Zacarias viu um anjo. O Eliseu viu um exército de anjos. O moço dele viu também. Pedro estava na cadeia, veio um anjo e tocou ali nele. São muitas passagens bíblicas. Jacó estava dormindo, ele viu uma escada que ia até o céu e anjos que subiam e desciam por ela. Josué estava orando, apareceu um varão com uma espada. E ele disse, eu faço parte do exército do Senhor. E é interessante que tem anjo, que a presença dele é como um ser humano. Porque ele não viu um anjo brilhando. Ele falou, quem é você? Você é do nosso exército ou do inimigo? Ele falou, não, sou do exército do Senhor. Então, se anjo fosse invisível, então ninguém nunca ia ver. Eu acredito que o homem não tem capacidade de ver, por essa passagem bíblica. Porque Eliseu falou, não, o nosso exército é maior. E aí então, ele disse, eu não estou vendo exército nenhum. Aí o que Eliseu falou? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Não disse, faça os anjos virarem visíveis. Não. Aí o moço conseguiu, agora eu estou vendo, está cheio de anjo mesmo. Então Eliseu andava tanto na presença do Senhor que ver anjo, ver o exército do Senhor, era normal, ele nem ficava desesperado. Tanto é que aquele exército, ele levou na presença do rei de Israel, eles foram seguindo Eliseu. Sem acontecer nada. Pessoas que andavam na presença do Senhor. Elias, por exemplo. Um dos profetas de Baal lá desafiaram ele. Não, pode. Invoca o vosso Deus que eu invoco o meu aqui. E é muito bom andar na presença do Senhor. Tanto é que Deus ouviu Elias. A pessoa que anda com Deus, e até mesmo quando lhe aparece uma perseguição, ela acaba tendo vitória. De uma forma ou de outra, Deus acaba honrando, abençoando. Até mesmo, é muito forte que eu vou falar aqui, até na morte. Até na morte. Por exemplo, havia um moço chamado Estevão. Ele andava tanto com Deus que o rosto dele parecia de um anjo. E injustamente, ele foi apedrejado até a morte por confessar que Jesus Cristo era o Senhor. Mas ele andava tanto com Deus que quando estava sendo apedrejado, ele falou: Deus, não retribua esse pecado a eles, não. Faz isso não, deixa pra lá, deixa quieto. Sendo apedrejado. Vê se tá ou não na presença do Senhor. Tem gente que leva uma fechada no trânsito. Fala: Jeová, manda o teu anjo com a espada, corta a cabeça, tomara que capota o carro e esse cara caia no rio e fique, sabe, fique todo molhado ou morra afogado. Tem gente que é assim, que leva uma fechada, né? Estevão estava sendo apedrejado e dizendo: Senhor, não lhe imputes este pecado. Sabe, Senhor, deixa quieto, deixa pra lá. Não retribua com o mesmo mal, não. Perdoa eles. E Estevão, não estou falando de Jesus, não, viu? De Estevão. Que aprendeu isso com Jesus. Mas para chegar nesse ponto, tinha que andar muito com Deus, né? É, pastor, é isso que eu não entendo. Eu gosto quando o crente pergunta isso. Mas eu gosto demais. Então, pastor, é isso que eu não entendo. Por que você não entende? É, Estevão andava com Deus, na presença de Deus, e foi apedrejado até a morte. É. Que morte? Qual morte ele foi apedrejado? Do corpo? Ah, está falando da morte do corpo. É que tem crente que o mundo dele é do teto da casa dele para baixo. Ele ouve a palavra céu na Bíblia, mas isso aí está muito distante para ele. Ele não acredita que há um céu. Porque o mundo dele não é nem das nuvens para baixo, é do teto da casa. O mundo dele está ali, fechado ali. Porque eu pergunto, onde Estevão está hoje? Hã? Nesses milhares de anos que já passaram, ou pelo menos dois, né? 2000 anos, quase, vai. Nesses séculos que passaram, vai. Nessas centenas de anos, onde está Estevão? Então vamos fazer um cálculo, porque as pessoas... elas precisam aprender a calcular. Vamos fazer um cálculo que Estevão tinha 20 anos. É um cálculo, estou aqui. Se alguém aí sabe mais do que eu sobre isso, estou chutando. 20 anos de idade, tá bom. Um século são 5 vezes a idade dele. 10 séculos, 50 vezes. Ou seja, se ele viveu 20 anos, ele já viveu 100 vezes a mais esses 20 anos. 100 vezes. Eu disse 100. Num lugar extremamente maravilhoso, cheio de paz e com toda a honra. E todo crente que morre e a alma dele vai para o céu, fica conhecendo Estevão. Você que é o Estevão... rapaz, né? Porque o crente, ultimamente, ele está muito... Não é que nós não podemos... Eu tenho minhas lutas, eu quero minhas bênçãos, eu quero as minhas vitórias, tudo isso. Mas, irmão, Deus é testemunho. Todo dia... eu falo no meu coração, pode ser hoje. Pode ser hoje o meu encontro com o Senhor. Pode ser hoje o meu encontro com Deus Todo-Poderoso. Pode ser hoje. Talvez seja hoje. Está chegando o dia. Está chegando o momento em que eu vou me encontrar com o Senhor no paraíso. Porque tudo isso aqui é um prazer, mas os prazeres que este mundo pode oferecer, até aqueles que são agradáveis aos olhos do Senhor, também são passageiros. É muito prazeroso nós termos um carro zero. Prazeroso, olha, nunca ninguém andou. Assim, mas é prazeroso em partes, né? Porque a pessoa vai numa festa, para o carro lá fora, mas não tem estacionamento? Não, não tem. Eu vou ter que deixar esse carro na rua? Vai. E se me riscarem? E se passar um moleque agora com prego? E se riscar o carro? E se alguém ralar o carro? E se bater o carro? Mas aí tem o seguro, então. Tem o seguro, mas se bater, nunca mais o carro fica igual. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ir lá dar uma olhadinha. Deixa eu ir lá ver. É uma alegria, mas também não é muito. Principalmente aquela pessoa que tem um carro zero e que fez um carnê de 60 parcelas. Porque na realidade, quando você faz um carnê de 60 parcelas, o carro não é teu, ele é do banco ainda. Depois de 30 meses, metade do carro é seu. A outra metade continua sendo do banco. Carro bom é assim, carro novo, acho que quem desfruta bastante assim é a pessoa que já tem uns 3 ou 4, chega lá, pega outro e ele vai num lugar, ele não fica olhando ver se alguém está mexendo no carro dele, porque ele já tem mais 2, 3, né? Você está vendo? Ah, pastor, mas você é um estraga prazer. Não, estou falando uma realidade. Ou nunca aconteceu isso com você, de comprar um carro, e você está, às vezes, até na igreja, e preocupadíssimo, porque o carro ficou na rua. Ou foi numa festa e está preocupadíssimo. Né? Como eu vi um jovem uma vez, falou assim, eu prefiro quebrar meu braço do que alguém bater no meu carro. Ele devia ter uma paz, né? Uma paz tão grande. Sempre preocupado, preocupado, preocupado. Mas é bom, é prazeroso. É prazeroso. Um carrinho novo, você põe no seguro. Você não esquenta a cabeça com mecânica, nem com pneu. Não, é bom. Mas se Jesus voltar amanhã, ou hoje, o carro não vai subir, não. E não vai. Nem a casa, nem a mansão, nem o belo do apartamento. Então, tudo isso é bom. É bom, não é ruim, não, irmãos. Não estou falando que é ruim, não. Mas quem é que não quer morar bem? Poxa, pastor, eu morava numa casa. Sou eu, meu marido e 3 filhos. Era uma casa com 2 quartos. Eu e meu marido dormia no o maiorzinho dormia na sala. Era um transtorno, porque de manhã a gente passava em cima dele, aí ele pegava e ia para a cama do outro. E só tinha um banheiro. Então, pastor, a gente ia sair e tem que esperar um tomar banho, depois o outro. Ah, pastor, eu fui para um apartamento agora. Olha, pastor, ou uma casa que tem 4 quartos. Sério, é? Olha, um para cada filho e o meu. Ah, como eles estão felizes. Ah, e outra coisa, né? Tem 3 banheiros, vai. Eu tenho um banheiro no meu quarto, é uma suíte, tem mais um banheiro para todo mundo e tem mais um banheiro lá no outro quartinho ali, tem mais um banheiro. Então, veja, hoje são 3 banheiros. Dificilmente estamos usando os 3 ao mesmo tempo. Ah, que conforto. É verdade. Não. É ótimo, não estou desmerecendo isso. Mas estar na presença do Senhor é melhor. Porque tem muita gente que tem muitas coisas e ele não consegue dormir à noite de tanta preocupação. Então é uma paz falsa, mentirosa, enganosa. Estou falando nesse caso aí, né? Estar na presença de Deus é o que nós temos de melhor. Então, eu termino aqui dizendo, povo de Deus, não há nada melhor do que andar na presença do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração.